E aí, amigos do podcast, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Samantha, sou escritora, sou autora da página Bendita Cuca. E hoje a gente está comemorando o 50º episódio. Então, para comemorar, como é um dia especial, né? Vocês vão me perdoar por não ter aparecido no podcast semana passada, por motivos de estou abrindo uma livraria. Então, quem tá me acompanhando no Instagram tá vendo a novidade que tá acontecendo. Quem não tá me acompanhando ainda no Bendita Cuca vai ficar de fora, infelizmente, vai perder todas as promoções e todos os cupons e todos os sorteios que vão rolar. Mas vou aqui cumprir a minha palavra. Hoje estamos aqui com um convidado especial. Você sabe que é o primeiro convidado que eu trago aqui pro podcast. Tinha que ser uma pessoa que eu me identificasse, tinha que ser uma pessoa doida igual a mim, tinha que ser uma pessoa que trouxesse conteúdo legal para vocês. Então eu trouxe o Fred Mesquita, que é escritor, navegador. Eu conheci ele aqui em Barcelona. E o Fred escreveu um livro que eu até postei no Stories do Bendito esses dias, que eu estava terminando de ler, que fala sobre uma experiência que ele teve, uma viagem que ele fez de 4 anos em que ele viveu num carro, mas fazendo um trabalho voluntário. Mas a grande diferença dos outros livros que eu já li sobre viagens é que ele não está falando sobre os lugares que ele visitou, as coisas que ele comeu, como é que foi a viagem em si. Ele está falando das pessoas que ele conheceu e das experiências que ele vivenciou se relacionando com pessoas. Então é isso que torna o livro dele tão interessante e foi isso também que fez com que a gente se conectasse. Fred, agora a palavra é com você.
Pois é, Samantha, que legal, né? Mal imaginava a gente que a gente, depois daquele primeiro encontro nosso falando de livro, a gente ia trocar tantas coisas interessantes como esse tema hoje que você propôs da gente falar, né? Que vou deixar você apresentar o tema. Mas já, muito obrigado. Adoro assim falar com um público novo que eu não conheço. Então, por favor, pessoal, comentem aí depois como foi receber, como chegou esses pensamentos, esses pensamentos práticos, né, que a gente tenta aplicar na vida, porque é muito importante a gente saber se o que a gente está dizendo está sendo exatamente o como a gente está vivendo. Então, essa transmissão é muito importante e a gente aprende muito com ela também.
Sim, com certeza, é muito troca. Eu sempre falo isso. Quando vocês comentam, o feedback que vocês me dão no podcast é o que me faz voltar para o podcast, né? Porque isso aqui não é meu trabalho. Meu trabalho é vender livros, então, por favor, compre meus livros. Isso aqui eu faço realmente porque eu gosto da troca e eu gosto da experiência que a gente divide. Então, é isso. Gente, o assunto de hoje, vocês não viram o podcast da semana passada, semana retrasada, o 49, que eu falei sobre o universo, sobre pedir, sobre prosperidade, sobre mentalidade de abundância. Então, no episódio de hoje, a gente também vai falar sobre a abundância, porque eu vou bater nessa tecla, sim, eu vou martelar nisso, sim. Sim, mas hoje a gente vai focar no amor, porque eu sei que é o que vocês realmente querem saber. E eu também acho que é a chave mais difícil de virar na nossa cabeça, porque a gente tem uma cultura muito forte de que o amor dói, de que o amor é sofrer, de que o amor é comer o pão que o diabo amassou até fazer as coisas darem certo. E a gente nunca associa como isso é parte da nossa cultura e não. E que acaba sendo uma grande mentira que a gente torna verdade e não parte da realidade. Porque se a gente for conhecer o amor na sua essência, o amor incondicional, a gente percebe que é o extremo oposto do que a gente ouve dizer desde muito jovem, desde pequeno. Então, o assunto de hoje é amor e abundância. E aí eu te pergunto, Fred, para você, o que é que tem a ver amor e abundância?
Essa pergunta é de 1 milhão, né? Mas vamos lá, vamos tentar explicar o que que eu senti na pele até então, né? Antes de nada, eu acho que eu preciso explicar um pouquinho da minha história, né? As pessoas podem ver nas redes sociais e tal, mas trazendo um pouquinho mais para o pessoal agora, eu perdi todos os grandes pilares da minha vida muito jovem, né? Pai, mãe, vô, vó, todas essas bases que em determinado momento da nossa vida é o pilar principal. E a vida me tirou isso. Então, eu passei a ser o oposto da abundância, né? Hoje eu gosto de estudar abundância porque eu me percebo egoísta, porque eu me percebo vivendo na escassez, no extremo oposto da abundância. E eu só consegui realmente ter uma visão e compreender a abundância quando eu vivi uma que para mim foi uma experiência que mais me aproximou do que eu acho que é o amor, que é uma energia abundante, uma energia renovável, que não se esgota. E que, por exemplo, eu acho que quanto mais você dá, mais você quer dar, né? O amor é isso. Quanto mais você ama, mais você tem vontade de amar. Mas esse amor que a gente fala não é um amor romântico, um amor que a gente está acostumado a ver por aí. É um amor que exige muito trabalho, muita dedicação. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, a relação que existe entre o amor e a abundância é que são duas energias que são sustentáveis, que são ilimitadas e que são construtivas, né? Sempre trabalhando para uma melhora do próprio ser humano, né? Acho que e essa melhora muitas vezes pode ser lapidar mesmo essa personalidade, romper com todos esses vícios, essas crenças e tudo isso que acaba limitando muito a gente ao ponto da gente não conseguir acessar a abundância e naturalmente não conseguir viver o amor, né? Pelo menos da maneira que eu entendo.
Quando você acha que essa chave virou na sua vida em relação ao amor? Porque assim, a gente tem um mindset de escassez, até algo que eu já falei várias vezes aqui no podcast, que enfim, a gente vive numa sociedade competitiva, que nos fala o tempo inteiro que o topo é um lugar de poucos, que você tem que vencer, que você tem que guerrear, que você tem que lutar. Então, assim, é uma sociedade completamente doentia que faz com que as pessoas acreditem realmente que elas não nasceram para ser felizes, elas não nasceram para a prosperidade, elas não nasceram para a abundância. Mas se você parar para pensar, a mesma crença que você tem de não acreditar que você é merecedor de ter uma vida próspera e abundante, de ter amor em sua vida, é a mesma crença que você poderia ter de que você é merecedor. Porque no final das contas, a única coisa que tem, a única diferença que tem entre uma coisa e outra é o que você acredita. Então, se você pode acreditar que você pode ter o melhor, por que você não acreditar que você pode ter o pior? Mas as pessoas estão tão acostumadas a reproduzir essas falas que são de escassez, né, mesmo, como a gente falou, estão tão acostumadas a se colocar nesse lugar de mediocridade que elas dificilmente conseguem sair sozinhas. E eu queria saber quando foi que você percebeu que o amor era parte dessa abundância e você teve estalo de sair desse lugar.
Eu acho que, antes de mais nada, cada processo é um processo. Cada pessoa sente de uma maneira, cada pessoa consegue acessar as coisas de uma maneira. Então, nunca o que eu falo aqui é um caminho que eu acho que pode ser trilhado por qualquer um. Até porque eu cheguei nesse caminho a partir de toda a minha vivência, né?
Mas, essa experiência.
Mas eu acho que o grande clique é... Eu acho que o processo se inicia muito anterior a esse clique, né? Porque o clique, quando ele acontece, é porque você entendeu e a partir do momento ele já passa a ser inconsciente. Mas para mim, ele veio a partir do amor mesmo. Eu consegui perceber a abundância a partir do amor. Vamos tentar explicar isso. A gente não valoriza o que é abundante no mundo, né? Acho que como isso chega na nossa personalidade de maneira muito sólida, ao ponto da gente não conseguir enxergar de que a gente passa vivendo quase sempre a nossa vida na escassez. Okay. E da onde nasce isso, né? Então, por exemplo, a vida... Ela necessita, o ecossistema do planeta Terra, ela necessita alguns elementos básicos para que esse ecossistema possa, além de se sustentar, gerar outros modos de vida, né? Que são as coisas mais abundantes que a gente tem no planeta, que é o ar, a água, a luz do sol. Isso são de extrema importância. Eu diria que é impossível você ter o que a gente tem hoje enquanto vida sem qualquer um desses elementos. E eles são abundantes no nosso planeta, só que eles não têm valor algum, né? Tanto é que o ar é abundante, mas a gente está jogando aí, contaminando esse ar ano após ano, década após década, século após século, e não estamos nem aí, porque é abundante. Talvez um dia vai...
O mesmo com a água, né?
A água, o ar e todos esses elementos que são abundantes no planeta, né? Então eles não têm valor algum pessoal e nem valor algum financeiro, né? Já o extremo oposto, o que é extremo escasso no nosso planeta, que são as pedras preciosas, os minerais, diamante, ouro, isso tem um valor absurdo em termos financeiros, mas valor para a vida, num sentido mais amplo, nenhum praticamente, né? A gente poderia ter uma vida muito próxima ao que a gente tem sem qualquer um desses elementos. Então a gente é educado a valorizar o que a gente não tem e a desvalorizar o que a gente tem. E como a gente transfere isso para os relacionamentos, né? Muitas vezes, quando o outro começa a nos dar amor, começa a nos dar abundância, e se a gente não conseguir entender o real valor do que isso tem, e se a gente segue o mesmo padrão que a gente está acostumado da sociedade, é muito fácil a gente cair no clichê de falar: opa, essa pessoa aqui está na minha mão, entendeu? E é exatamente aí onde o jogo acaba. Que, na verdade, não deve ser um jogo, né? Mas onde a troca realmente acaba, né? Porque, mais uma vez, passou a viver na escassez. Então, eu tenho essa abundância, mas eu não vou valorizar. Entendeu? Então, quando eu conseguir me quebrar, eu acho que o grande trabalho para eu conseguir gerar esse clique para mim foi exatamente me desconstruir essa personalidade. Que é essa personalidade? A personalidade é uma coisa que foi construída ao longo da minha vida pela somatória dos muitos eus que o Fred se relacionou. Então, hoje...
Seu ego, no caso, né?
É meu
o
ego.
Que é o seu falso eu.
É o meu falso eu. Então, por exemplo, hoje meu ego, ele já é contaminado com um pouquinho da Samantha. Samantha, já troquei muito com ela, então hoje... Se você fosse ver a personalidade do Fred, tem algum ponto dela ali que é Samantha. Outro ponto que é aquela pessoa que me inspira. Outro ponto é aquela pessoa que me fez sentir dor, mas eu aprendi com ela também. Então, toda essa personalidade, ela é uma casca que a gente usa para estar na sociedade, mas, na verdade, quando a gente percebe que para viver a abundância e para viver o amor, a gente precisa desconstruir toda essa casca, porque a gente precisa voltar para o nível essencial, que é o que realmente somos, não o que foi construído para a gente se defender nesse planeta. Quando você começa a desconstruir e você vai indo para esse nível mais essencial, e no meu caso foi através de essa relação de tentar se aproximar do amor, desse nível essencial, foi com uma menina, né? Foi com uma mulher. Então, a gente foi galgando esses degraus, tal, e chegou um momento que a gente estava tão transparente, vamos dizer assim, porque a gente foi tentando quebrar essas camadas, que eu olhei para ela, ela olhou para mim, a gente se confundiu. E aí foi uma loucura, porque a gente chegou, começou a chorar, e eu falei: o que aconteceu para você? Né? Ela falou: eu já vi essa cena, eu te conheço. E quando ela me falou isso, eu falei: nossa senhora, eu tive exatamente. Os dois começaram a chorar e foi incrível. Então, eu vi a alma, é como se eu pudesse ter sentido a relação entre a minha alma e a alma dela. E, na verdade, eu percebi que não existe diferença nenhuma entre as almas. E quando eu entendi isso através de uma relação de amorosa, eu olhei pro lado e vi meu vizinho, eu falei: porra, ele é a mesma coisa, o outro é a mesma coisa. Então é como se fosse eu faço uma analogia de um, que muitas pessoas na filosofia também fazem essa mesma analogia, né, que é um colar de pérolas, né? Então cada pérola dessa é uma personalidade. Então essa personalidade olha para a personalidade vizinha, né, para a pérola do lado, e fala: ah, mas eu sou mais bonita, mas eu brilho mais, tal. Só que ela tá apegada à personalidade dela, à forma dela. Só que ela esquece que bem no meio dela, lá passa um fio que conecta a vizinha dela, que é a pérola do lado. E que conecta do lado, que conecta do lado, que faz a volta e conecta todo esse ecossistema, que é esse colar, entendeu? Então, a partir do momento que a gente começa a perceber que a minha personalidade é só uma personalidade, é um grupo de crenças, dogmas e pensamentos, condutas e ações que aprendeu a ser dessa maneira, mas só que o que está no nível essencial é a mesma coisa que conecta você, que conecta o cara do outro lado do mundo, quando você entende isso, você só quer ajudar o outro, porque você sabe que o outro às vezes não tá no nível de entendimento mesmo que você, mas você, não sei, eu preciso que você me ajude a pensar, sabe? Porque é uma coisa que realmente vem me pôr na prova bastante, eu tento trazer isso para fora. E eu gosto muito de saber como as pessoas entendem isso. Então, eu te falando agora, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, mas...
eu sei. Eu acho que, assim, muitas coisas, né, sobre o que você falou. Primeiro, eu acho que isso explica muito da crença que a gente acredita até certo ponto. Quer dizer, a gente começa a acreditar, né, e depois a gente percebe que é mentira, que é... Por que a gente só dá valor quando perde? Eu recebo muito essa pergunta de seguidores. Ah, por que a gente só dá valor quando perde? E, inclusive, tem outras pessoas que ensinam a você causar, fazer com que... Isso vocês sabem, né? Vocês que já me acompanham sabem que eu sou redondamente contra coach de relacionamento. E sou contra todas essas técnicas e artimanhas, porque são jogos de sedução, são manipulações do ego, são identificações com o falso eu, distanciam da sua essência, porque não tem como você manipular, você jogar, você fingir ser uma pessoa que você não é, para poder ficar com alguém que você quer e você construir uma relação verdadeira. Porque a relação verdadeira, ela se constrói exatamente no momento de vulnerabilidade, exatamente o que aconteceu com você e com seu par romântico aí. Foi quando vocês se permitiram a entrega, os dois estando vulneráveis, puderam se conectar verdadeiramente. Porque não tem como você se conectar com uma pessoa sem você falar das suas fragilidades. Porque,
Mas isso é um tema... Olha só, olha que interessante, né? O amor, ele assusta. Ele assusta muito. O verdadeiro amor, né? Porque como ele é uma energia abundante... Vamos supor, nós estamos numa relação agora. Então, se eu entendo a abundância, o que eu estou doando para você, na verdade, eu não estou doando para você. Eu estou doando para mim. Porque, na verdade, a entrega é tão grande, é tão prazeroso te dar...
Que não tem diferença entre mim e você.
Exatamente. Então, eu tenho prazer nisso. E por que assusta as pessoas? Porque, realmente, as pessoas ainda estão presas na escassez. E elas se perguntam, nossa senhora, mas por que que eu tô recebendo tudo isso? Elas não se sentem merecedoras disso, né? E quando elas começam a receber muito, elas suspeitam. Então,
você não concorda comigo que isso pode ser usado como um filtro? Porque, por exemplo, você é uma pessoa doadora. Você agora passou por essa experiência de doação em que você sentiu que esse era o verdadeiro caminho que você realmente sentia no seu coração que você deve seguir. Então, você se tornou, enfim, uma pessoa mais doadora. Porque, enfim, agora, os seus próximos relacionamentos, você já não vai começar tão armado na defensiva, querendo jogar, querendo, enfim, de certa forma, competir, ficar por cima, né? Ficar naquele joguinho de sedução que todo mundo começa se relacionando assim, que a gente começa a se relacionar de maneira tóxica mesmo. Que a vida é tóxica, a sociedade é tóxica. Então a gente começa desse jeito até poder chegar nesse nível de falar, peraí, esse não é meu caminho. Então você começa a se doar mais para as pessoas. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão ser capazes de entender aquilo que você tá dando. Tem muita gente que não sabe receber afeto. Tem muita gente que não sabe ser amado. E aí tem muitas questões que vão dar de traumas, da relação dos pais, da forma como elas foram criadas também, na realidade que elas vieram, e elas não estão prontas para receber o seu amor. Mas isso, você pode ver isso de duas formas. Você pode se colocar no lugar de... Eu acho que uma pessoa que tá na abundância, ela não se coloca nesse lugar. Mas existe pessoas que pensam assim, que é, eu me dou demais, mas eu nunca tenho nada. Eu sempre faço tudo pelo outro, mas o outro não faz nada por mim. Eu nunca consigo ser valorizado. Porque acontece de quando uma pessoa... Exatamente o que você falou no ponto anterior, de quando uma pessoa que não está pronta, né? Uma pessoa que está no nível de consciência muito baixo, encontra uma pessoa que é muito doadora, ela pensa, o que você disse, tá na mão, então agora eu vou pisar e vou fazer o que eu quiser porque eu tô no controle da situação. E ela realmente começa a fazer mal a essa outra pessoa, começa a sugar o que aquela pessoa tinha para dar, enfim, ela é manipuladora, enfim. Porque o nível de consciência dela não permite que ela seja melhor do que isso. E aí cabe a você selecionar. Se essa pessoa não sabe receber o que você tá dando, no meu ponto de vista, você tem que falar. Não é que você, vou deixar de ser doadora pra ela, vou ser fria com ela, vou agir diferente com ela. Não. Mas é você saber até que ponto você pode ir com aquela pessoa. Porque logo se vê que não vai ser uma pessoa que você vai poder ter uma relação honesta, uma relação verdadeira, uma relação que possa progredir. Provavelmente vai ser uma pessoa que vai passar na sua vida, te ensinar algumas coisas e já era. Então eu acho que isso te ajuda a colocar em perspectiva o que você quer.
Eu acho que a partir do momento que você entende que a troca foi verdadeira e que houve amor de verdade, pelo menos em algum momento, porque o que eu percebo, coisas que eu vivi anteriormente que eu corri e coisas de pessoas que hoje correm muitas vezes, e é natural. Quando você tem a consciência de que além de conversar muito bem sobre o que é um relacionamento, qual que é o nosso ideal com isso, porque um relacionamento só para ter os prazeres é muito fácil, né? E a gente sabe que também é momentâneo, que logo vem os desafios. Então, mesmo quando é acordado e você percebe que a pessoa tá indo para um caminho que vocês já conversaram, que da abundância, da escassez, dos times, da verdade, toda aquela série de pilares que são super importantes para o relacionamento, e você percebe que a pessoa está tropeçando, aí entra em um outro desafio muito grande, que é a diferença entre cuidar e proteger. A gente não tem a gente muitas vezes quer proteger, mesmo que você, muitas vezes por egoísmo, proteger a nossa relação. Você vê que outra pessoa tá errando, e aí você quer proteger a outra pessoa, mas na verdade seu objetivo é proteger a relação e não proteger a pessoa, entendeu? Então a palavra é meio perigosa, entendeu? Então eu usaria o cuidar. Quando você quer cuidar do outro, você tem que entender que você não pode proteger nada. Então, quando você percebe que você está dentro de uma relação que já foi conversado, quais são os valores, quais são os princípios, aonde a gente quer chegar com isso, e você percebe que outra pessoa está falhando, o que você tem que fazer? Tentar apontar os erros sem nunca julgar, sem nunca colocar algo como verdade, e só mostrar para a pessoa, olha, vai ter uma dificuldade ali na frente. Se você pegar ela pela mão e quiser fazer vocês a passarem essa dificuldade juntos, você está interferindo no processo da pessoa, entendeu? Não sei se eu me faço claro. Então, a partir do momento que você vê que o negócio está desandando, você tem que deixar, infelizmente, porque amar é deixar o outro errar. É deixar o outro ir embora, não é pegar pelo braço e falar, não, vai dar errado, vai dar. Isso é proteger. E o proteger, muitas vezes, é impedir o outro de ter uma experiência, mesmo que possa ser aparentemente negativa, nesse momento que você tá junto com ela.
Mas que vai ser necessária pro crescimento dele, então ele precisa passar por aquilo e, enfim.
E entender quais são os tipos de amor também, porque eu acho que existe muita confusão nisso. Eu acho que o amor, ele não se limita a uma relação de amizade, isso, daquilo, outro. Um amor pode nascer num olhar com uma pessoa na rua, e não necessariamente você tem que se envolver fisicamente com essa pessoa. A partir do momento que você começa a entender essa vibração, essa troca, eu acho que fica a sua relação com o mundo muda, que você fica muito mais solícito pro mundo, porque você percebe que você pode ajudar muito mais. E o ajudar muito mais não é o como a gente acha que a gente pode ajudar, que é fazendo alguma coisa, é nada, é um olhar, é um sorriso, é um cuidado, entendeu? Então, o amor, ele tem várias armadilhas que, se a gente não tomar cuidado, a gente se enrosca, e o trabalho dele é justamente que a gente se enrosque, que a gente se machuque, que a gente se lapide, para que a gente volte a ser uma folha em branco. Voltando a ser uma folha folha em branco, qualquer coisa que você coloca ali tem valor, entendeu? Então, bom, não sei se...
Eu não acho que o amor tenha várias faces na realidade. Eu acredito no amor incondicional, o amor é da essência. Mas eu acredito que a forma como a gente rotula, a forma como a gente se relaciona com ele, que tem mais a ver com o nosso falso eu, com o ego e com a sociedade, é que fazem com que ele tenha muitas camadas. Então as pessoas estão sempre falando coisas, todo mundo já falou alguma vez na vida alguma mentira como verdade absoluta sobre o amor, do tipo, ah, o amor é isso ou o amor é aquilo. Mas o amor não é, né? Tipo, o amor é tão expansivo, o amor é uma energia. É uma energia, é um sentimento abundante, é uma energia. Então, o amor é tão expansivo que a partir do momento que você tenta definir que o amor é, você já tá errando, você tá tentando limitar uma energia que é abundante, uma energia que é expansiva, que pode caber em todos os lugares, de todos os jeitos. Então, uma coisa... Agora, sim, existe a diferença também, né, do amor, que eu tô falando do amor na essência, que é esse amor que você pode colocar em qualquer coisa da sua vida, não só nas suas relações, principalmente nas suas relações, mas não só nisso, mas também no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua forma de tratar as pessoas. Teve até um exemplo que eu usei recente, acho que não sei se foi no podcast passado, sei lá, mas tipo, às vezes as pessoas saem com alguém pela primeira vez e fica com medo de dar o seu melhor, entendeu? Fica com medo de ser amoroso, de ser carinhoso, de ser afetuoso, de ser atencioso. Claro que não tô falando pra ser de uma forma exagerada quando a outra pessoa não tá receptiva pra isso. Mas assim, você está com aquela pessoa e você está inteiro, sem você ficar se perguntando o que ela tá pensando de mim. Será que ela vai me procurar no dia seguinte? Onde será que isso aqui vai dar? Será que ela tem futuro? Porque geralmente quando a gente conhece, voltando aqui pro relacionamento, né? Geralmente quando a gente conhece uma pessoa, vai pra um date, é quase uma entrevista de emprego. Você começa a perguntar e conforme a pessoa vai respondendo, você vai fantasiando situações na vida conjunta, né? Tipo, já, ah, ele trabalha com isso, ah, então pode dar certo porque eu trabalho com tal coisa. Ah, ele quer ter filhos, ah, eu também. Então, você já vai criando situações na sua cabeça que estão lá no futuro. Então, você não tá no momento presente, você tá meio que dando um check na pessoa de, ah, isso aqui serve pra mim, isso aqui não serve pra mim, isso aqui serve pra mim, isso aqui não. Pra poder encaixar ela no plano, na idealização que você fez, e você não tá presente. Eu acho que, pra mim, a chave virou quando eu percebi, foi até uma amiga minha, olha que engraçado, foi uma amiga minha, que ela ficava com vários caras, tipo, uns três caras diferentes ao mesmo tempo. E eu falava pra... Eu, canceriana que sou, né? Eu não consigo fazer isso porque eu gosto de me apegar a uma pessoa. Então, eu perguntava pra ela assim, mas como é que tu consegue, mulher, ficar com três caras ao mesmo tempo? E aí, como é que a parte do sentimento? Tipo, quando eu tô afim de uma pessoa, se eu sair com outra pessoa e eu tiver muito afim da pessoa, né, gostando muito de alguém, eu fico comparando, eu fico lembrando, eu não consigo estar com aquela pessoa, porque eu fico pensando em outra. Mas essa minha amiga me falou assim, não, enquanto eu tô com ele 100%. E aí eu percebi como ela, que apesar da forma dela de se relacionar ser diferente da minha, de certa forma ela conseguia construir relações mais verdadeiras do que eu, tentando me encaixar, tentando. Porque enquanto eu tava preocupada com o que ia acontecer, ela tava vivendo um momento com aquela pessoa. Ela não tava preocupada se no dia seguinte ele não ia ligar, se ia dar em alguma coisa, se ia dar em casamento. Ela não tava preocupada, ela tava curtindo estar com a pessoa. E ela conseguiu se envolver emocionalmente com essas pessoas apenas porque ela estava entregue. E quando eu percebi isso, esse comportamento dela, que abria essa possibilidade de entrega, eu comecei a tentar aplicar na minha vida isso, de sair com as pessoas e estar com as pessoas naquele momento presente, estando com elas. Então, naquele momento, eu não ia pensar sobre o que eu ia fazer no dia seguinte, sobre o meu trabalho, sobre uma coisa que eu tivesse para resolver. Não, eu ia focar em estar naquele momento com ela e desfrutar daquele momento com ela. E eu acho que quando a gente se coloca dessa forma, claro que o outro ele também tem que estar na mesma pegada para o negócio fluir, né? Ele tem que estar, pelo menos, disposto. Mas quando a gente se coloca dessa forma, que foi o que aconteceu comigo, as pessoas se colocaram dessa forma também, elas se posicionaram presentes, interessadas ali no momento que elas estavam vivendo comigo. E eu acho que isso que fez com que a gente tivesse uma conexão mais verdadeira. Então eu passei a perceber que pra gente poder vivenciar o amor, a gente não precisa... Quando a gente fala o amor, a gente logo imagina dizer eu te amo, já coloca num patamar como se fosse algo que a pessoa tem que merecer, né? Ela tem que merecer o meu amor. Ela tem que fazer coisas para que eu possa amá-la, porque senão ela não merece. E se eu amá-la e ela não me retribuir como eu quero, como eu espero, como eu imaginei, então ela não me merece. Então, assim, as pessoas colocam isso num lugar que é quase inalcançável. Quando você coloca nesse pedestal, é claro que você se frustra. Se você estivesse presente apenas sendo amorosa porque você quer, sendo atenciosa porque você quer, fazendo as coisas com a sua verdade, eu acho que você consegue viver o amor real sem nem sequer precisar dizer eu te amo pra pessoa.
É, eu acho que existe muita confusão aí. Eu tô saindo um pouco dessa confusão e tentando entender com mais clareza, mas eu acho que muita gente vai para os relacionamentos como uma maneira, como se fosse viver algo saboroso, como se o relacionamento fosse algo leve. E, na verdade, o amor é o extremo oposto disso. O amor, o que ele propõe é realmente você trabalhar para se melhorar, para ser uma melhor pessoa para o mundo e para o outro, entendeu? Eu acho que a partir do momento, o meu clique foi que eu não tenho inimigo nenhum, eu não tenho nada que está lutando contra mim. O mundo é realmente um lugar em desequilíbrio e eu tenho que buscar um equilíbrio dentro desse desequilíbrio. E como que eu posso fazer isso? Sendo melhor que quem? Que eu mesmo. Então, outro dia, um clique que eu tive muito grande na minha vida foi jogando ping-pong. Eu tava jogando ping-pong e era um parceiro que eu já tenho de longa data, que sempre ele ganha, depois eu ganho. Depois ele ganha, depois eu ganho. E toda vez a gente tem um desafio, além do ping-pong, um desafio energético, que a gente olha pro outro e fala assim, hoje eu vou ganhar, entendeu? Hoje eu vou ganhar. E eu só consegui começar a ganhar dele a partir do momento que eu esqueci dele. A partir do momento que eu falei, o que, que eu tenho que fazer? Acertar a bolinha. E a partir do momento que o meu foco passou a ser a bolinha. Então o meu jogo passou a ser comigo mesmo. Eu não posso errar essa bolinha. Não é que eu tenho que ganhar do outro. Não é? E na relação a mesma coisa. Se tá doendo alguma coisa, se eu tô sentindo ciúmes, se eu tô sentindo posse em relação a outra pessoa, porra, eu tenho que trabalhar isso em mim. Isso é uma coisa que tá defeituosa em mim, que tá me tirando o prazer da relação, que tá fazendo eu ver a relação tá fazendo eu exagerar mentalmente várias situações e começar a ver uma realidade que não existe. A mesma coisa que começar a alimentar a pessoa, começar a colocar a pessoa num lugar da minha vida onde ainda ela não representa, mas eu gostaria que sim. E depois, com o passar do tempo, quando o tempo vai passando e a gente não consegue sustentar essas máscaras, né? Porque eu quero ser o melhor pro outro, não o melhor pra mim. Eu quero ser o melhor pro outro e o outro quer ser o melhor pra mim. Com o passar do tempo, a gente olha um pro outro e fala assim, nossa, mas você tá tão diferente. Claro, ninguém consegue sustentar uma coisa que não é verdade por muito tempo. E logo a gente percebe...
E as pessoas mudam também, né? Às vezes não é intencional. Às vezes a pessoa muda, não foi na intenção. Às vezes a maturidade vem e você muda, ué.
Só que é um gasto de energia tão grande para alimentar uma coisa que não é verdade. Então, um outro clique da minha vida é... Cara, seja o mais verdadeiro possível sempre. Mas sabe aquelas pequenininhas mentiras, aquelas falsas verdades, aquelas, puta, eu não vou contar isso, porque... Então tem um ditado na minha vida que é, eu prefiro ficar um dia vermelho do que passar a vida inteira amarelo, entendeu? A verdade liberta. Sempre tinha essas frases de impacto, assim, né?
E depois tipo, verdades difíceis de engolir, né? O livro que eu escrevi.
Pois é. Mas dizer a verdade não é ser ofensivo... Não é ser autoritário, não é nada disso, entendeu? É tentar se aproximar o máximo de você. Porque muitas vezes você vai me falar alguma coisa e eu vou me ofender. Mas quem tá se ofendendo não é o Fred, entendeu? É a máscara. Então, se me dói, eu não tenho que devolver essa ofensa para você. Eu tenho que tentar entender por que me doeu, entendeu? Então, talvez eu tenha esse Fred que gosta de atacar, que gosta de ferir também. E é esse que se sentiu ofendido. Então, pô, esse cara não me serve, entendeu? Porque qualquer pessoa que a gente for se relacionar no mundo, até mesmo um assassino, esse cara ele vai ter muitas coisas que dá de frente com você, que você fala assim, eu não quero ter o mínimo de contato, mas se por um minuto a gente conseguisse fechar o olho para todos esses problemas dele, com certeza esse cara tem muitas coisas boas pra gente aprender. E se a gente for fazer isso num nível de escala global, pô, todo mundo é especial. Todo mundo tem um potencial, tem um talento. E muitas vezes a gente vai ver quais são os pontos de atrito entre eu e essa pessoa. em vez da gente tentar botar um pano quente nisso e falar, isso eu vejo depois, mas o que tem de bom nisso, entendeu? E por quê? Porque isso também é abundância. Abundância, por mais que você tenha que passar por momentos difíceis para chegar no momento de glória, né? Para nascer, existe dor, entendeu? Para liberdade, existe dor. É normal, a gente acostumou de que a dor é algo ruim, mas a dor é uma coisa natural, né? Depende da escala da dor, pode ser até um prazer, né? Se falar assim, nossa senhora, se eu for comparar a dor do parto que eu tive numa mulher, né, que dizem que é uma dor tremenda, pra minha unha encravada, a minha unha encravada chega a ser um prazer. Se eu transfiro uma dor pra outra, de dor do parto pra dor da unha encravada, nossa, é um alívio, porque é uma diferença tão...
Não, mas de qualquer forma, a dor do parto, ela é um prazer, não no momento da dor, mas é um prazer porque a mulher, eu nunca vi... Já vi algumas mulheres reclamarem que foi muito difícil. Mas, enfim, cada um é cada um. Mas a grande
maioria... É libertadora, né? Ela é libertadora, ela transforma.
Doeu muito. É, doeu muito, mas ficou tão feliz. Trouxe uma coisa tão boa, né? Que foi a vida do filho. Que, enfim, valeu. Então, tipo, até a maior dor que a gente pensa em termos físicos, ela traz uma bênção. Então a gente não pode demonizar a dor como se ela fosse a culpada por todo o nosso sofrimento, né? Tipo, a dor, ela é inevitável, de fato, já dizia Osho. Mas o sofrimento se torna uma escolha, a gente perpetuar, a gente estender essa dor, se martirizar. Aí sim que eu acho que... aí tem uma coisa errada. Diferente de você, eu acho que a gente tem que selecionar, pelo que eu entendi, né? Do que você falou sobre... ah, eu vou tirar os pontos de atrito e vou deixar só as coisas boas. Eu acho que realmente todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma coisa pra ensinar, pra ter de boa, pra te mostrar, enfim, que você possa aprender e tal. Mas eu sou muito da seletividade.
Não, eu também sou... Não, desculpa, deixa eu só complementar. Isso facilita a vida, na verdade. Você tem menos desgosto, entendeu? Você tem menos atrito. Então, aquela pessoa que passa, às vezes, fala assim... ah, te fecha alguma coisa. Eu falo assim, meu, não vou, sabe? Assim, ela deve... é nesse aspecto. Claro que a gente tem...
Com certeza, isso sim.
A gente tem que ter... mas isso me evita muitos traumas, muitos desgostos, muitos desgastes de energia desnecessário, sabe? Mas, obviamente... você vai se conectar com pessoas que estão muito mais alinhadas com como você está vibrando naquele momento, né? Então é natural que a gente atraia pra gente pessoas próximas do que a gente está vibrando. E a gente tem que ver quem que a gente está atraindo.
Mas também acontece da gente se deparar. Acontece da gente se deparar com pessoas que não estão na mesma frequência que a gente. São pessoas que nos puxam para baixo. Porque, enfim, ela não está no mesmo nível de consciência, né? Então ela puxa para baixo, não tem para onde correr. Então, eu acho que é aí que entra a seletividade, entendeu?
Puxa...
é você saber que essa pessoa... ó, peraí, essa pessoa não dá pra ir mais longe do que isso com ela. Então, vou me preservar para que isso não acabe afetando a minha vida, de certa forma. Porque as pessoas que você tem ao seu redor influenciam muito na forma como você enxerga a vida, né? Então, óbvio que se você tá nessa... é a mesma coisa, você tá nessa mentalidade de abundância. Mas aí você está convivendo com pessoas que são extremamente escassas, por mais que você esteja blindado mentalmente, assim, forte, tentando se fortalecer, em algum dia você vai estar um pouco, porque a vida é feita de altos e baixos, então em algum dia você vai estar vibrando um pouco mais baixo, você não vai estar num dia tão legal, e de repente vai vir à tona alguma coisa que essa outra pessoa da mentalidade de escassez apontou, que representa, que se conecta com o seu falso eu, que se conecta com as outras camadas que ainda existem em você, né? Porque, enfim, a desconstrução é pro resto da vida, viu, galera? Não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr.
Uma coisa que é bem interessante é o seguinte, a partir do momento que eu entendi que a vida é um grande parque de diversões, onde eu tô ali pra brincar, pra me divertir, pra cair, pra me machucar, só que o grande objetivo é eu me construir como um ser humano e eu ser melhor, eu entendo que qualquer coisa que tá nesse jogo, nesse grande jogo, são ferramentas que eu posso usar pra eu avançar. E quando a gente tá falando de abundância, a gente tem que entender que é um grande... a vida, ela vai te testar. Então, ela vai te dar pílulas. Na minha vida foi assim, dando pílulas para ver se eu for, se eu vou me agarrar, porque muitas vezes ela te dá alguma coisa só para ver se você vai se agarrar aquilo, né? A gente não tem posse de nada no mundo, né? Por exemplo, hoje eu tô no meu barco, que é meu, que tem um papel que diz que é meu. E eu morri, o que que acontece? Eu não tenho filho, eu não tenho... Para quem que vai esse barco? Esse barco é do Fred? Não, não é mais. Entendeu? As minhas posses são os meus conhecimentos, o que eu realmente posso transmitir para outro, algo que ninguém pode me tirar. Então a vida, na abundância, ela faz vários truques também para ver se você vai se apegar. Entendeu? Porque se você se apegou, você caiu na escassez. Então, acabou o jogo, entendeu? Então, acho que assim, existe realmente uma linha muito tênue de que não é o dado pelo dado, abundância. A abundância não é esse rio que tá sempre fluindo, que é tudo mil maravilhas, não. Então, você quer um amor? A vida, às vezes, pode te jogar mil amores para te confundir, para falar, vamos ver se ela vai ter foco, sabe? Vamos ver se ela pediu aquilo, eu vou dar aquilo. Mas ao mesmo tempo
ou
que eu
pior,
vou dar...
traz o ex de volta.
Exato! Sempre vai vir uma pegadinha.
É só pra te testar.
Mas é para testar. E é nesse momento que a gente cai muitas vezes, sabe? Porque assim, você pede exatamente. A vida, ela vai te trazer aquilo. Se você cumpriu com as coisas que em qualquer momento a gente pode falar também, que do que eu acredito, se você passa por alguns estágios onde todos os estágios você tem positivo, a coisa vai acontecer. Você não sabe o quando, isso a gente não tem como definir. E a partir do momento que a vida te coloca aquilo, ela vai te forrar de várias outras coisas que você fala, eita pega, e agora onde que eu me... Qual a porta que eu entro? Tá todas tão tentadoras, só tem uma que você sabe, que é exatamente o que você pediu. Tem outra que é o que você pediu e talvez um pouco mais. Tem outra que é um pouco... Sabe assim? Tem as pegadinhas. E muitas vezes é aí que a gente cai. Às vezes a vida quer te dar exatamente o que você pediu, você se apegou a isso, ao ponto de paralisar a sua vida, e aí acabou. Parou, você caiu na zona de conforto, e eu acho que a zona de conforto é um lugar que a gente deve evitar bastante. Não é que a gente deva evitar não ter conforto na nossa vida, mas a nossa zona de conforto a gente tem que evitar, que eu acho que a partir do momento que a gente para na nossa zona de conforto, a gente para a vida. E se a gente para a vida, a gente perde o movimento, né? E perder o movimento é deixar de seguir a nossa...
Não deixar a vida fluir.
É.
Mas o que eu acho engraçado é que, eu até já falei isso no podcast também, é que a zona de conforto, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela não é confortável. Muito pelo contrário. Às vezes você tá numa situação que você tá sofrendo, você tá mal, você tá triste, as coisas não estão progredindo, você só vê o lado ruim da vida, você acha que nada tá dando certo pra você, mas você está acomodado, você acha que realmente não tem como sair dessa situação. E aí entra muito disso que você falou, porque eu acredito que realmente essas provações existem, né? Esses desafios no nosso caminho existem, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente quer. E muitas vezes não vai ser como a gente planejou, mas não significa que não seja o melhor pra gente. Então, eu acho que se você se vê numa zona de conforto desconfortável, se você tá num lugar que você está sofrendo, é sinal que você precisa se mover. É sinal que você precisa sair do movimento. Pode ser que você escolha um outro caminho que também seja doloroso. Mas é uma coisa que eu gosto de pensar, né? Uma forma que eu tenho de pensar. Quando eu escolho sair de uma situação, qualquer situação que seja que tá me causando infelicidade, e eu escolho o desconhecido, né? Eu escolho sair, mas eu não sei o que vai acontecer se eu sair. Onde eu tô, eu sei o que vai acontecer, porque eu tô ali e eu já tô vendo o que tá acontecendo. Agora, se eu sair, eu não sei o que vai acontecer. E pode ser que eu sofra também ao sair. Pode ser que também seja doloroso abrir mão de onde eu estava. Mas eu só vou conseguir sair desse lugar para dar um passo adiante. Porque assim, não tem como você andar para trás, né? Você vai sempre evoluir. Então, não tem como você desevoluir. Então, eu só consigo sair para dar um passo adiante, para estar em caminho aquilo que eu mereço, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, se eu estiver disposta a pagar esse preço. Que muitas vezes, para você ter aquilo que você realmente quer, não só em relação à material, mas em relação à construção pessoal mesmo, para você conseguir ter aquilo que você quer, você tem que estar disposta a abrir mão daquilo que você tem. Então, assim, levando isso para o ponto de vista do autoconhecimento, para você conseguir, por exemplo, se desconstruir em relação ao amor, para ter relações honestas, se esse for o seu objetivo, porque muita gente não é o objetivo de muita gente, né? Às vezes a pessoa só quer ter um relacionamento que é diferente de ter amor. Mas enfim, às vezes, se você quiser chegar nesse momento de ter uma relação honesta com o amor, você tem que abrir mão do controle que você foi ensinado a ter até o momento. Então você tem que abrir mão do jogo, tem que abrir mão da defesa,
mas... tem que... Acho que não é abrir mão, a partir do momento que você entende que isso era um peso que você carregava.
É
uma grande diferença entre o entender e o viver, né? Eu acho que isso muitas vezes a gente fica só no campo mental e é muito difícil entender realmente algumas coisas só no campo mental. Por isso que eu acho que todo mundo, a partir do momento que adquire algum conhecimento, tem que colocar à prova esse conhecimento, para ver se isso valida, sabe?
No início, pelo menos no meu início, claro, novamente, né? Cada pessoa tem seu processo. No meu início, eu tive que abrir mão. E quando eu digo abrir mão, eu realmente tive que abrir mão de pessoas, de relações que eu gostaria de ter muito. Pessoas que eu queria ter muito. Eu queria muito estar com aquela pessoa e queria muito ter aquele relacionamento, mas eu sabia que aquela pessoa não era a pessoa que eu deveria estar, que não era o momento, que ela não ia poder dar o que eu gostaria, que ela não estava pronta para mim. E eu tive que abrir mão, porque eu tive que abrir mão no sentido de falar, eu não vou me desgastar com essa relação, eu não vou criar expectativa em cima dessa relação, eu não vou, enfim, botar isso para frente, porque eu sei que isso não vai me levar a lugar nenhum. E esse é o lugar, e para eu ter tomado essa decisão no início, não foi fácil, né? É fácil você falar, exatamente. É fácil você saber a teoria do que você precisa fazer, mas no momento que você tem que aplicar, no momento que você está se relacionando com uma pessoa que você gosta da pessoa, mas você tá vendo que aquilo ali vai ser um tiro no pé, porque não tem sentido, aí você tem que realmente... O que é mais importante para mim? É a minha saúde mental? É a minha paz? É, enfim, a minha evolução? Ou é esse relacionamento? E aí que muita gente acaba pecando porque se deixa levar pelo momento de viver aquilo ali com a pessoa ou pela idealização que ela fez em cima, da expectativa que ela criou, enfim.
Sim, eu acho que a gente tá num momento que o ser humano, ele tá carente, sabe? Eu acho que a gente tá com saudade da gente mesmo, porque a gente foi tanto pro fora, né, pra essa área digital, que eu acho que a gente se perdeu e a gente, muitas vezes, falta a gente se reconectar com a gente mesmo, né? Eu acho que essa loucura que o mundo está vivendo agora, do Covid, é um momento bastante importante de muitas mudanças, né? Pelo menos eu venho percebendo...
Com certeza.
Tanto em mim, como nas pessoas próximas a mim, enfim. E uma coisa interessante, que o mundo realmente parou, né? Tem até aquela música do Raul Seixas, que é o dia que a Terra parou, né? Que fala, parece que aquele cara sabia que já ia rolar o Covid dali não sei quantos anos. E o mundo deu uma parada mesmo, né? E muitas pessoas começaram a falar assim, nossa, eu mesmo, né? Que não saía de casa, não saía do barco. Eu falei, meu, tá tendo muito mais passarinho, né? Aqui, parece que a natureza tá voltando a dominar o planeta. Aí eu parei pra pensar e falei, pô, mas não teve tempo suficiente pra natureza já... Teve ao mesmo tempo, acho que houve algumas melhoras, mas, por exemplo, o som do passarinho, talvez é porque tem menos barulho na rua, tem menos pessoas passando, então eu consigo escutar o passarinho, mas não quer dizer que o passarinho não estava ali cantando.
Você que não estava atento.
Eu que não estava atento ao passarinho e não percebi ele cantar, porque o som da cidade não me permitia ter foco no passarinho cantando. Então, a nossa cabeça é a mesma coisa. Os nossos pensamentos são milhões. As nossas preocupações, as crenças, a expectativa para o futuro, as frustrações do passado. Tudo isso são interferências mentais que não permitem a gente se conectar com a nossa própria essência, né? Eu acho que todo mundo tem uma... Cada um chama de um jeito, né? Deus que fala, voz interna, intuição, enfim, seja lá o nome que for, a gente só vai conseguir escutar essa voz a partir do momento que a gente conseguir calar todas as outras vozes, porque essa voz, ela só fala no silêncio, né? A Voz do Silêncio, tem um livro que é muito bom, quem puder, procure esse livro, é um livro complexo, mas tem muitas coisas ali. Que a voz, ela só vem no silêncio. E mesma coisa o amor. O amor, ele não vem num conjunto de, sabe, volumoso mental. O amor, ele vai falar quando tiver tudo em silêncio. Ou seja, quando você conseguir desconstruir toda essa sua camada de personalidade, é aonde ele consegue ter voz. O amor, ele tá falando por você a todo instante. Assim como o passarinho tava cantando durante a quarentena. Você só não consegue escutar. Então, é calar essas vozes, é calar esses preconceitos, é calar esses... O que, que o outro vai pensar se eu fizer isso? Sabe? Porque isso impede a gente de ação. Ou seja, o medo é uma coisa que tem que ser trabalhada muito na gente. Porque a gente foi acostumado de que o medo é um protetor, ele vai proteger a gente, mas... Eu discordo, qualquer dia a gente podia fazer um podcast para falar só sobre o medo.
Só do medo.
É, porque o medo essencial, para mim, que protege, é o medo instintivo. É o medo que você vai correndo para a beira do abismo, o seu corpo não deixa você continuar correndo porque ele sabe que vai morrer. Entendeu? Então, esse é o medo que protege. Todos os outros são exageros mentais. Mas enfim, qualquer dia a gente fala disso. A partir de algumas vivências, alguns entendimentos, eu falei, eita, pega, agora não tem como fazer diferente, sabe? Não tem marcha atrás, igual você falou.
É, não dá pra voltar atrás. Às vezes eu conheço, nossa, quem me dera não ver isso que eu vejo com tanta clareza.
A ignorância é uma bênção.
É uma bênção. Eu sempre falo isso aqui, mas o que eu queria dizer, que eu tava pensando aqui quando você falou, é que as pessoas, elas têm muito medo de perder o amor, né? Quando elas acham que elas encontraram amor em outra pessoa, elas ficam com muito medo de perder. Mas quando você entende que você não entrou o amor na outra pessoa, o amor já estava em você, e você não precisa ter medo de perder, porque não é o amor que... O amor não vai embora com essa pessoa que você perdeu. Você vai perder a pessoa, né? Às vezes acontece. Mas o amor não vai embora com essa pessoa. O amor continua com você. E ele continua disponível para que outras pessoas possam chegar no seu caminho. Então, quando você tem essa virada de chave, você já não fica mais nesse medo de ser você, né? De expressar a sua amorosidade e da outra pessoa se assustar e ir embora. Porque você já não entende que não é ela. Ela não vai embora com o seu amor. Você não pega o seu amor, dá na mão dela e ela vai embora. Ela não faz, não é assim que acontece. Você vai continuar com o seu amor. Você só fez multiplicar a partir do momento que você deu para outra pessoa. Essa virada de chave foi essencial, pelo menos para mim, para eu poder me posicionar de que quando eu conheci alguém que, enfim, não era a pessoa que estava ideal para mim, que estava me valorizando, então, cara, eu não tô perdendo. Se eu, nesse momento, decidir não estar mais com essa pessoa, eu não tô perdendo nada. Não sou eu que sai perdendo, eu não saio perdendo nada. Eu dei o meu melhor, não pôde estar não houve a reciprocidade na relação, tá tudo bem. Eu ainda continuei dando o meu melhor, você tendo merecido ou não, né? Você sabendo receber disso ou não. A única questão é que nesse momento, para ter uma relação, aquilo ali não vai fluir. Eu vejo assim.
É, exatamente. Eu acho que o amor, ele não tem esse julgamento, né? Eu acho que tem uma filósofa que eu gosto bastante, que ela tem vários vídeos no YouTube, ela é da Nova Acrópole, que ela fala, né? Por exemplo, se você pegar um tomateiro, né? Uma árvore de tomate. O que um tomateiro faz? Faz tomate. Ele não quer saber qual o jardim, qual é a casa, qual é o endereço que ele tá, para quem vai o tomate, o que, que vai ser feito com o tomate. Ele não quer saber nada, ele vai fazer o tomate. A função do tomateiro é produzir tomate. E ele vai produzir o tomate até a sua última força, entendeu? Então vai chegando o inverno, ele vai ficando seco, aí ele pega toda aquela potência e manda para aquela última pontinha que vai produzir o último tomatinho. E aí ele finaliza o ciclo dele, entendeu? Então ele usa toda a energia dele pro potencial dele, para o que ele faz, que é tomate. E o ser humano, o que que é? Ser humano. E a gente vê que todas as religiões, todas as linhas filosóficas, tudo se resume a uma coisa que se chama amor. Então eu acredito que uma das funções do ser humano é aprender a amar, né? Então,
Eu acredito que despertar o seu amor, porque eu acho que a gente nasce sabendo amar. Se você vê uma criança, assim, a criança é só amor. Uma criança é só porque, por unidade. Porque então, quando assim, a criança... enquanto a gente é inocente...
Né? Na verdade, ela é essencial. Essência, ela é, é o nível essencial. Ou seja, a gente... Eu acho que é isso que é bonito da vida. Porque a gente vem pra cá num nível essencial, né? A gente se constrói em nível de personalidade. Depois, a gente não aprende que a gente tem que desconstruir essa personalidade para voltar pro essencial, entendeu?
Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que na vida a gente vai aprender através do amor ou através da dor. No caso, seria melhor aprender pelo amor, mas a gente sempre acaba aprendendo pela dor porque, enfim, é a vida tóxica, né? A sociedade tóxica que a gente vive. Então, é isso. Desconstruir para aprender a amar. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, que foi o mais longo que já teve aqui, e do nosso convidado especial. Pra quem quiser conhecer mais sobre o Fred, fala aí, Fred, como é que o pessoal pode te encontrar?
Me leva junto, meu Instagram, me leva junto, então o pessoal pode ver lá eu boto um pouquinho do dia a dia, e alguns vídeos também, né, tem um trailer do documento da série que a gente está produzindo, enfim, tem bastante conteúdo lá nesse perfil aí que a gente comentou. E também vale a pena falar que tudo que a gente falou aqui não é conclusão de nada, né, Samantha? O amor é um tema muito amplo e muitas vezes, por exemplo, eu tô com 35 anos e eu tô começando a achar que eu sei, eu tô começando a tatear alguma coisa relacionada ao amor, então... Não é em uma horinha que a gente vai conseguir falar e chegar a alguma conclusão. E simplesmente é tentar mostrar o nosso ponto de vista, ou como isso vem reverberando na gente. E se isso servir para algumas pessoas, ótimo. Podem compartilhar o que vocês acharam aí com a gente nas redes sociais. E se não servir, não pentelha, né? Se não servir, guarda para você.
Paciência.
Fale mal da gente pros outros, mas não enche o saco. Brincadeira, pode encher sim, porque é sempre por esses desafios, por esses confrontos, que a gente nunca vai levar como em tom de briga, sempre vai tentar sanar ou tentar transmitir pro outro o que a gente tá entendendo e entender o do outro também. Acho que é sempre uma troca.
Total, aqui o pessoal já sabe, eu sempre falo que eu não sou a dona da verdade, eu só me pareço com ela mesmo. Então, apesar de eu falar as coisas com muita propriedade, se você entende, se você absorve, enfim, se isso serve pra você de alguma forma, é mérito seu, então significa que você está buscando. E só o fato de você estar buscando, se entender, se conhecer, questionar, avaliar, analisar, enfim, buscar uma vida com mais amorosidade, só o fato de você estar fazendo isso, por mais que você ache que você não tá tendo muito progresso, né? Porque a gente sempre acha que a gente não tá conseguindo, mas não se cobre tanto, né? Em primeiro lugar. E segundo, isso já significa que você tá no caminho certo. Então, cada pessoa tem seu processo, é diferente, não dá pra ter como base, não é porque alguém conseguiu entender algo com 30 que significa que todo mundo vai entender. E tá tudo bem, faz parte da nossa realidade, faz parte das nossas experiências aqui na Terra mesmo. É isso. Gente, muito obrigada quem ouviu até aqui. Fala lá, me fala o que vocês acharam, né? Vocês sabem o quanto esse feedback é importante, principalmente pra trazer novos assuntos, pra saber o que é que eu devo abordar. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem saber mais sobre alguma coisa que a gente falou e de repente não pôde se aprofundar, me pergunta também, que a gente pode fazer uma segunda parte, a gente pode trazer outros temas pra vocês. Quem gostou do Fred, né? Quem gostou das ideias malucas dele, com certeza vai gostar do livro dele, que logo, muito em breve, vai estar disponível lá na minha livraria. Então já fica de olho para garantir o livro dele, se preparar para o segundo livro que ele já está escrevendo, né, Fred?
Já tem. O segundo já está praticamente pronto e ainda em 2021 vai vir o terceiro, né? Tem bastante
tempo. Eita porra, aí vem livro, aí vem história.
É no livro onde a gente consegue organizar um pouco mais essas ideias, essa manta aqui. Muitas vezes eu gosto de deixar o pensamento vago, mas eu acho que deu pra dar uma pincelada aí um pouco nesse tema. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima.
O importante é que a gente tentou. Obrigada, galera. Beijos, tchau.